What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é contradições do socialismo de mercado do Vietnã. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, a gente está aqui em Dien Bien Phu, né, cidade histórica em que o colonialismo francês foi derrotado. E aí vamos começar a fazer um debate bem introdutório sobre os problemas e contradições do socialismo de mercado vietnamita. A fórmula oficial do partido é um desenvolvimento de mercado sob orientação socialista. Primeiro, um preâmbulo teórico que eu acho muito importante. A experiência histórica de planificação do século XX, ela mostrou dois problemas fundamentais. Primeiro, o problema do financiamento da industrialização. De onde vai se tirar a riqueza que vai financiar o desenvolvimento da indústria pesada, da indústria leve, o desenvolvimento da complexidade produtiva. A fórmula adotada pela industrialização soviética e pela industrialização chinesa maoísta mostrou vários problemas históricos. Qual é a fórmula? É basicamente extrair o excedente do campo para financiar a industrialização e o desenvolvimento de uma civilização urbano-industrial. No caso da União Soviética, a gente teve a coletivização do campo, que foi traumático sobre vários aspectos e marca toda a história da União Soviética. E no caso da China, você tinha uma política macroeconômica em que o preço dos produtos agrícolas se mantinha estável e relativamente baixo frente aos produtos industrializados, que tinham a tendência de ter um valor maior e um crescimento maior dos preços. Então você transferia valor objetivamente do campo para a cidade. Além disso, a disponibilidade de crédito, a prioridade de investimento do orçamento estatal ficava na indústria pesada e na infraestrutura das cidades, né? Então, objetivamente, se extraía o excedente econômico do campo para financiar a industrialização. Isso criou uma série de problemas para manutenção e desenvolvimento da aliança operário-camponesa. Na União Soviética, isso gerou um tal grau de tensionamento que chegou a momentos na história que a União Soviética teve que importar cereais e sempre manteve um nível de produtividade no campo abaixo da produtividade na cidade, né? Uma produtividade agrícola menor que a produtividade industrial, isso por um lado. Por outro lado, a planificação econômica também mostrou um outro problema histórico, que é ela funcionou muito bem, isso no contexto do século XX, antes da informática, da inteligência artificial, do 5G, da Big Data, enfim, mas ela funcionou muito bem para construir infraestrutura, indústria pesada, né? Indústria de bens de capital. O que é indústria de bens de capital? Máquinas que constroem máquinas. Então, a planificação soviética, por exemplo, é extremamente exitosa na hora de pensar a construção de infraestrutura, eletrificação, urbanização, construção de metrô, grandes obras, produção de indústria militar, indústria de máquinas e equipamentos e por aí vai. Mas na indústria leve, na indústria de bens de consumo, inclusive em próprio ramos civis, de maneira geral, da indústria, né, um pouco mais desconectados do complexo industrial militar, você tinha vários problemas de produtividade, problemas de qualidade e problemas, inclusive, de disponibilidade. Porque, reparem, quando você vai construir uma barragem, por exemplo, ou um metrô, vamos imaginar que a obra dure 5, 6 anos. Cada investimento na construção de um metrô ou de uma barragem implica, necessariamente, gerar salários, empregos e demanda de consumo. E esse investimento, ele vai demorar para ficar pronto e gerar seus efeitos de encadeamento. Você vai construir uma barragem, ela vai demorar 3, 4, 5 anos para ficar pronta, começar a gerar energia e provocar ganhos de produtividade, ampliação da capacidade produtiva. Mas nesse intervalo de tempo, o consumo necessariamente já aumenta porque você tem geração de salário e geração de renda adicional. O consumo, ele é suprido a partir da indústria leve, só que não necessariamente o crescimento dessa demanda de consumo vai ser suprido pelo crescimento da indústria leve, dado que a prioridade histórica dos países socialistas especialistas foi a indústria de base, a indústria pesada, né? O Vietnã, como vários países socialistas, teve que responder a essas contradições da planificação econômica de estilo soviético. A gente teve ainda nos anos 50 e 60 experiências como a experiência da Hungria, da Polônia, da Tchecoslováquia, que tentaram um modelo um pouco diferente, dando mais espaço, inclusive, para relações mercantis, para iniciativas fora de um comando estatal direto. A experiência da Iugoslávia, inclusive, é bem significativa, porque do final dos anos 50, metade dos anos 50 até metade dos anos 60, a economia da Iugoslávia foi a terceira de maior crescimento no mundo, e um dos motivos para isso foi uma mudança que deu mais liberdade, mais autonomia empresarial para as empresas da indústria leve, o que disparou a produtividade, o consumo, a expansão dessas indústrias, mas isso chegou a um limite. Combinado esses problemas históricos da planificação, você tem os próprios desafios do Vietnã, né? Um país destruído por décadas de guerra, com um problema de garantir uma real unificação nacional para além do formalismo político, né? Garantir uma conexão econômica, de infraestrutura entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que se mantiveram separados por vários anos. O Vietnã adotou um modelo, que é o modelo Doi Moi, que é baseado em reformas de mercado e que segue um caminho muito parecido com o caminho chinês, né? Começa com o desmantelamento de comunas rurais e fazendas agrícolas coletivas, com a responsabilidade familiar na produção do excedente econômico na agricultura e a permissão para comercializar esse excedente. Depois, um processo de desestatização da economia, que no Vietnã eles não chamam de privatização, gente, é socialização. Socialização da economia, que sim, houve uma prioridade para os trabalhadores das empresas comprarem as ações e se transformarem em proprietários, mas nesse processo houve concentração de capital na mão de algumas figuras, vários trabalhadores que tinham ação das empresas, a empresa era coletiva, depois isso foi sendo concentrado na mão de algumas pessoas, uma abertura também para o capital estrangeiro. De maneira geral, o Vietnã ele conseguiu solucionar essas duas contradições, né? A indústria leve e amplos setores da economia, inclusive no setor de serviços, passaram para as mãos da iniciativa privada, ainda que mantendo um controle estatal muito forte, um controle estatal sobre a macroeconomia e setores estratégicos da economia que dão o efeito geral do direcionamento do desenvolvimento econômico, por assim dizer. Então, o problema da indústria leve foi resolvido via mercado e o problema da aliança operário-camponesa foi resolvido numa ideia de que a produção agrícola vai ser gerida pelos camponeses, pelas famílias. O Estado vai chegar como um ente garantidor de grandes obras, de infraestrutura, de crédito, de escoamento para a produção, uma política muito firme de segurança e de soberania alimentar, mantendo a terra como propriedade do Estado. No Vietnã não existe propriedade privada da terra. Toda a terra é uma concessão do Estado, seja para as famílias, seja para as empresas nacionais ou estrangeiras. E aí o Vietnã é um exemplo de sucesso econômico, né? O país mantém taxas de crescimento econômico acima de 7% há muito tempo, planeja um aceleramento do seu crescimento econômico, mantendo taxas de 10% ao ano até 2050, em que a expectativa é que o país esteja entre as 20 maiores economias do mundo e seja um país de renda alta. 40% do PIB vietnamita é PIB industrial. O país tem várias marcas nacionais. Aqui andando pelo Vietnã, e Maxwell reparou, por exemplo, e é impossível não reparar como você tem vários carros e motos de empresas nacionais, empresas inclusive privadas, mas que tem um forte controle estatal. Então, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, de pujança econômica, de capacidade de entregar grandes obras, o Vietnã ele impressiona, né? Especialmente se você considerar que há 50 anos atrás o país estava todo destruído. Então, a gente viu o recém-inaugurado metrô da cidade de Ho Chi Minh. No Vietnã, ano que vem, começa a construção de um trem-bala de mais de 1.500 quilômetros. A meta é, até 2029, todo o transporte público ser eletrificado. Você tem grandes obras pipocando para todo lado, desenvolvimento de indústria 4.0, fábrica de carros elétricos, baterias de lítio, ímãs de lítio, microchips e tudo que você imaginar. Mas tem...
What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Prenuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Alguns elementos que são muito chamativos e preocupantes desde uma perspectiva socialista. Aí vamos destacar alguns deles, né? Primeiro, assim, a poluição. Hanoi, por exemplo, é uma cidade linda, maravilhosa, encantadora, mas é terrível. Eu, inclusive, tô com a garganta bem ruim pelos 2 dias e meio, 3 dias que a gente passou em Hanoi. O ar é pesado, extremamente poluído. É bem pior, por exemplo, que São Paulo. Você vê vários rios urbanos poluídos. É uma cidade muito verde, uma cidade muito agradável, mas com um ar muito pesado, com muita poluição e tal. Você tem também um crescimento muito grande da desigualdade, né? Tal qual aconteceu na China. Você tem esse fenômeno também no Vietnã. É muito claro uma estratificação de renda, né, entre bairros e serviços mais para a classe trabalhadora, bairros e serviços para a classe média e bairros e serviços para a burguesia, né, para os novos ricos do Vietnã. O Vietnã tem hoje o que seria uma classe média, um setor de renda média da sociedade na casa de 20%, muito ávido para consumir, que em muitos aspectos, inclusive, se espelha nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Europa como exemplo de economia, exemplo de sociedade, sabe? Há uma certa adoração desses setores por um estilo de vida mais ocidental, uma influência muito grande da Coreia do Sul. E aí, desenvolvimento de relações capitalistas de mercado vem associado a consumismo, a elitismo, a hedonismo, a uma ideia que define o seu papel social, a sua importância enquanto ser humano. É o que você consome, é o quanto de renda que você tem, é o camarote que você consegue pagar, é o carro chique que você consegue pagar, o condomínio que você consegue pagar. Isso, assim, é muito visível no Vietnã. Então, tem uma perspectiva que é, há um sentimento geral na população de que a vida está melhorando e vai melhorar cada vez mais. E é isso. Esse alto nível de crescimento econômico, de geração de empregos qualificados, de altos salários, de oportunidades, acaba produzindo necessariamente esse efeito de uma possibilidade geral de progredir economicamente. Mas, ao mesmo tempo, você tem um altíssimo nível de desigualdade, elementos de um elitismo que já aparece. Isso é visível, por exemplo, no ensino superior, né? O Vietnã, a gente visitou a Universidade de Hanoi, a Universidade de Hanoi é pública, mas é paga. E nos últimos anos tem um crescimento do valor das mensalidades aqui no Vietnã, inclusive criando certos elementos de exclusão de acesso à oportunidade para setores da classe trabalhadora em cursos, por exemplo, ligados à área de tecnologia. Então, engenharia da computação, TI, ciências da computação e por aí vai, são cursos que são muito caros. O tempo de formação é maior. Então, embora existam políticas de bolsa, o governo vietnamita trabalha com a política de bolsa, a gente não está falando de cursos que são baratos para uma família trabalhadora, né? O salário no Vietnã vem crescendo, há uma perspectiva de um salário mínimo crescendo cada vez mais. Vou colocar mais uma vez o gráfico na tela que a gente já colocou em outros vídeos que mostra o crescimento salarial, mas o salário vietnamita ainda é baixo. E se você considerar que, por exemplo, você pega uma universidade boa, a mensalidade pode chegar a $400 por semestre ou por quadrimestre. E aí isso é um valor significativo, considerando um salário de 4 milhões e meio de dongs vietnamitas, que é o maior salário mínimo da província, da região mais rica do Vietnã, porque o salário mínimo no Vietnã é dividido, é regional, são 4 níveis de salário mínimo diferente, né? Além disso, é perceptível também uma lógica de um trabalho muito intenso, né? A jornada de trabalho legal no Vietnã é 48 horas semanais. Teoricamente, pela lei, não pode se exceder às 48 horas semanais. Mas as pessoas aqui trabalham muito, assim, é uma sensação que a todo momento estão trabalhando, uma tendência de uma escala 6x1, né, com um dia só de semana. É fácil achar relatos de horas extras que não foram pagas. E aí é isso, do ponto de vista da legislação trabalhista, a hora extra no Vietnã é muito bem remunerada, né, para se evitar excesso de trabalho. Só que você consegue achar com facilidade relatos de trabalhadores que tiveram suas horas extras que não foram pagas. Pode-se argumentar que a tendência com o desenvolvimento da complexidade produtiva de uma economia cada vez mais industrializada é o crescimento geral do nível de salário, melhora das condições de trabalho nos setores de ponta da economia que vai pressionar para uma melhora todos os salários de maneira geral e as condições de trabalho, que é mais ou menos o que aconteceu com a China, diga-se de passagem. Mas isso não está colocado ainda de maneira imediata, ainda você tem um ritmo de trabalho muito extenuante, e condições de trabalho ainda muito complicadas. Nada perto do estereótipo do tem trabalho escravo, viu, gente? Isso é mera propaganda de comunista, orientalista. Ah, trabalho escravo, meu Deus. Isso não está colocado, mas as condições de trabalho precisam melhorar bastante. E aí é isso, o Vietnã lembra bastante a China no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando o governo Hu Jintao, frente à explosão do número de greves, aos problemas de condições de trabalho nas zonas costeiras, começou a debater o conceito de sociedade harmoniosa, né, para melhorar um pouco as condições de trabalho e de salário dos trabalhadores. Um outro elemento que a gente percebe de maneira muito marcante aqui no Vietnã é que o socialismo não está na ordem do dia em termos de debate. Assim, há claramente uma lógica de que o partido cuida da política nacional e as pessoas estão cuidando da sua vida, estão estudando, estão trabalhando, estão fazendo sua poupança, estão preocupados em garantir sua casa própria, em garantir sua aposentadoria. E aí, claro, o partido tem 5 milhões de filiados, o partido ele controla a política no país, a Frente da Pátria reúne entidades como a Federação Sindical, Federação das Mulheres, Juventude Ho Chi Minh, por aí vai. Então, teoricamente, você tem várias formas de participação. Na Universidade de Hanoi, quando a gente foi, por exemplo, a gente fez várias perguntas sobre a atuação do movimento estudantil, né, da juventude de Ho Chi Minh. Então é muito presente um certo tecido associativo de participar da política, mas participar da política para algumas pessoas, de maneira geral, né, que meio que o partido cuida, e aí debate sobre socialismo, sobre anti-imperialismo. A percepção que fica até agora é que isso está fora do cotidiano das pessoas. Eu diria que é bem diferente do que as pessoas retratam, por exemplo, em Cuba, né, que Cuba há um nível de politização maior no seio da população, do cotidiano, do que no Vietnã. E aí, aliado a isso, a gente pensa no aspecto que é um próprio socialismo que ele se propõe a ser um socialismo sem confronto com o mundo imperialista, né? Então, por exemplo, o Vietnã mantém, inclusive, relações com Israel muito boas, diga-se de passagem, né? Não se trata de uma política anti-imperialista, por exemplo. Ao mesmo tempo, pra gente não tá muito claro, e esse é um elemento que a gente estudando, o impacto da propaganda comunista no dia a dia das pessoas. Porque, assim, no Vietnã, cartazes, outdoors, símbolos, imagens do Partido Comunista, dos grandes nomes do partido, do socialismo, são onipresentes. Na Universidade de Hanoi, você tem matérias que são parte do ciclo básico sobre marxismo, sobre a ideologia de Ho Chi Minh, por aí vai. Há que se perguntar do quanto isso tem efeito na formação ideológica das pessoas, do quanto isso realmente influencia sua consciência, seu modo de ver o mundo, seu agir político. A gente está formando ainda opinião sobre isso. Na Universidade de Hanoi, a gente colheu alguns depoimentos que falam que isso é visto mais como matérias formais. É muito mais fácil perceber no Vietnã um nacionalismo, uma ideia de defesa da pátria, de amor à pátria, de um orgulho de ser vietnamita, do que uma perspectiva marxista. Essas seriam nossas primeiras impressões. Tem muita coisa em aberto. A gente precisa debater, inclusive, o que daria para fazer no lugar do Doi Moi, assim, que acho que é um ponto importante, não dá só para apontar os limites, mas como uma primeira introdução, a gente colocaria esses elementos centrais no documentário que a gente está gravando, que a gente, inclusive, não escolheu o nome ainda. Então, assim, dê uma sugestão de nome pro nosso documentário. As sugestões são bem-vindas, porque vai ajudar eu e o Maxel a gente decidir que nome a gente vai escolher. A gente vai aprofundar todos esses elementos e vai tentar responder algumas questões que nesse vídeo ficaram muito mais colocadas do que respondidas, né? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.